Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Sala de Visitas. E na edição de hoje vamos receber a Catarina Camboias. Ela tem 19 anos, é estudante de mandarim aqui na China e colaboradora nos nossos programas aqui da rádio. Tudo bem, Catarina?
Olá, tudo bem?
Tudo bem? Então, nós estamos acostumados a te ouvir aqui no Rota da Seda com a Silvia, mas não sabemos sobre a sua vida, o que você veio fazer aqui nesse país tão distante. Então, conta como foi essa sua vinda aqui para a China.
Então, eu comecei por ingressar num curso na universidade em Portugal, que tinha... A ideia do curso era um ano em Portugal, um ano em Pequim, um ano em Macau e outro ano em Portugal. Por isso, porque é um intercâmbio de estudantes. Por isso, eu tinha que vir para Pequim, vir para cá estudar um ano. E assim foi, vim para cá estudar. Estou aqui a estudar há um ano mandarim. O meu chinês melhorou imenso, nada que se compare ao estudo em Portugal, claro. E foi uma experiência cheia de coisas boas.
Mas eu quero detalhes, conta como que foi a sua chegada, você veio em grupo, veio sozinha?
Eu vim em grupo, vim com outros portugueses. E eu acho que a nossa estadia aqui tem muitas fases. A primeira fase é o choque cultural, que é nós chegarmos e onde é que eu estou, como é que eu vou para os sítios, o que é que eu digo, não saber bem, está perdida. Depois nós começamos-nos a habituar e começamos a entrar mais no ritmo das pessoas, a experimentar o que é que gostamos de comer, o que é que não gostamos de comer, a perceber a cultura, a religião, tudo isso que é diferente da nossa cultura. E depois, mais tarde, chegamos a um ponto em que nos habituamos de tal forma que é muito estranho ir embora. É muito estranho pensar voltar para um país em que as pessoas falam a mesma língua que nós, em que não há 1000 pessoas na rua a cada metro quadrado quase. E foi muito bom, foi muito bom. Foi uma experiência cheia de frustração ao início, porque eu queria comunicar e não conseguia. E depois, este sabor a vitória, que é de conseguir integrar minimamente na sociedade aqui chinesa.
E conta como que, nesse começo, como que era a sua rotina? Vocês ficavam num dormitório? Como que funcionou isso?
Nós chegámos e fomos recebidos por um funcionário da BLCU que nos levou até ao dormitório. Eu sempre fiquei na BLCU num dormitório que era só de estudantes internacionais. Ou seja, há estudantes ingleses, italianos, coreanos, tudo o que se possa imaginar. Eu cheguei, levaram-me para o dormitório e... a partir desse dia eu lembro-me que era passos de bebê, ou seja, baby steps. Um dia eu ia até um xixi-tio para não me perder e voltava para trás. Depois ia até outro sítio. Depois num dia comia uma comida e não gostava. Então ia lá no outro dia e já comia outra coisa. E se calhar gostava, mas queria experimentar mais. É sempre ser novo. Nós somos novos aqui. E como somos novos aqui, tem de ser tudo muito devagarinho, porque é tudo muito diferente.
E você me contou que nesse dormitório você tinha diferentes nacionalidades. Você, obviamente, fez amizade com eles, mas me conta assim, qual nacionalidade te despertou mais? Qual você, ou foi geral?
Não consigo escolher, porque são todos, têm todas características tão especiais e tão únicas, e a partilha de cultura é incrível, é uma coisa indescritível, porque é engraçado, expressões, a ideia, por exemplo, o simples sentar à mesa com as pessoas e a diferença da maneira como o que se come, como se come, só o simples acto de comer, ou até, sei lá, a ideia da vida. A ideia... Eu lembro-me que numa das aulas de chinês, nós tínhamos a professora de chinês a dizer que tínhamos que nos casar, porque é tão importante, o casamento é tão bonito. E deu dizer... Deu, não, uma colega minha portuguesa dizer que em Portugal não é muito importante o casamento. E eu nem pensamos muito nisso. E a professora ficar muito boquiaberta. E depois, uma brasileira da minha turma disse assim, eu nem quero nem ter filho. E então aí a professora ficou mesmo muito espantada. É a diferença cultural e é extraordinário. É das melhores recordações que eu levo daqui, é conhecer pessoas, todo o mundo. Mas quando eu digo todo o mundo, é mesmo todo o lado.
E você pode, dessa experiência cultural que você teve, você lembra alguma história que você acha engraçada ou que você julgou muito estranha?
Eu gostei muito de ir comer uma vez a um restaurante com um grupo de coreanos, porque nos ensinaram, porque aquilo, ninguém sabia muito bem o que é que estava a fazer, o resto, porque era tudo de países diferentes, só os coreanos é que sabiam, e eles pediram a comida para a mesa e disseram-nos, primeiro têm que comer aquilo, depois é aquilo, depois misturam isto com aquilo, e depois ensinaram-nos até a beber soju, que é a bebida deles. E foi uma coisa assim muito estranha para mim, porque é mesmo muito diferente, e lembro-me muito disso.
Muito interessante essa história. Eu queria que você contasse um pouquinho. Você falou que nesse um ano o seu mandarim evoluiu muito. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua rotina. Como que era na universidade essa rotina de estudos?
Aprender mandarim não é fácil, isso eu posso garantir. Eu já estudei algumas coisas e mandarim é sem dúvida o mais difícil. E a frustração está sempre presente, porque quando nós pensamos que estamos um bocadinho mais perto de conseguir falar, vem alguém falar para o pé de nós e nós não percebemos absolutamente nada. É uma língua que exige muita força de vontade e muita concentração, porque tanto a parte escrita como a parte falada, tudo, nada é fácil, e cada coisa tem o seu método, cada pessoa até tem o seu método de estudar isso. A minha rotina, eu tinha aulas todas as manhãs, tinha 4 disciplinas, que era o máximo mais geral, que era a compreensão do chinês, tinha oral, tinha da ouvir, e tinha uma disciplina que era virada para a leitura dos textos e tentar perceber o texto sem saber todos os caracteres que lá estavam, o chamado Yuedu. Tinha essas aulas durante a manhã, das 8h30 ao 12h30, e depois à tarde tinha livros. Pensava eu, porque claro que não tinha a tarde livre. É muito estudo. Pelo menos, é assim, eu sou sincera, eu queria muito aproveitar isto e podia ter estudado muito mais do que realmente estudei. Mas tentar intercalar as coisas, pelo menos, todos os dias uma hora de estudo. Pelo menos. E quando pudesse, toda a tarde.
Sim, era até essa pergunta que eu ia te fazer, porque, assim, eu já tive 19 anos, e quando eu tinha 19 anos, se eu estivesse num país exótico, a última coisa que eu ia querer fazer é sentar na cadeira.
É a última coisa que acontece.
Então, eu sei que é um pouco difícil, mas eu queria saber, você aproveitou bem a cidade? Na sua flor da juventude, você conheceu lugares? Eu queria também saber um pouco do seu entretenimento aqui em Beijing.
Eu tentei ir ao máximo de lugares possíveis, obviamente, e principalmente àqueles que são mais recomendados por serem mais chineses. Se tem alguma coisa a ver com Portugal? Nada. Se é lindíssimo, sem dúvida. São lugares absolutamente lindíssimos. Temos o Palácio de Verão, que é uma coisa assim. Eu fui no verão, que é aquilo, tem um laguinho lá no meio e dá para andar de barco, e fui no inverno em que as pessoas patinam no gelo. Por isso, temos as duas partes do Palácio de Verão. Temos a Cidade Proibida, que é um dos meus lugares preferidos aqui também. Temos o Templo do Céu, a Grande Muralha. A Grande Muralha, pronto, por ser inserida naquele ambiente de natureza, é lindíssimo. E eu gostei de tudo. A minha parte preferida, falo por mim, é os Hutongs. Eu acho que é mesmo ver a China de perto e sentir as pessoas a abraçarem-nos com toda a força chinesa e todo o carinho. E eu agora olho para trás e eu penso que fiz tudo com conta de peso e medida, mas um ano aqui é pouco para ver tudo. Mas acho que sim, acho que foi bom e acho que consegui ver a maior parte das coisas.
E você conseguiu explorar, além, obviamente, desses lugares turísticos, você conseguiu explorar a cena cultural, musical de Beijing? Que lugares você foi?
Eu, a parte musical, a ópera, que eu não sou grande fã, por isso não fiz muita questão disso. Mas na parte cultural, o que eu me apercebi foi quando eu ia a certos monumentos, muitas coisas estavam viradas para os turistas, o que acabava por não dar a conhecer a cultura verdadeira chinesa. Como é que eu conheci a cultura verdadeira chinesa? Para já estive aqui na rádio, o que foi uma ajuda enorme para me ensinar a maior parte dessas coisas. E depois, ter amigos chineses. Não há nada que se compara a ter uma pessoa à nossa frente e poder falar sobre isso. Eu tenho a sorte de ter um grande amigo meu, que é chinês e sabe português. Ou seja, é espetacular. E expressões que nós às vezes, eu às vezes quando chegava aqui e dizia qualquer coisa, tentava dizer qualquer coisa em chinês e ele dava-me assim um encontrão e dizia: já disseste asneira. Só estando com pessoas e falando, e mesmo nos utongues, não precisa de ser amigos, mesmo nos utongues as pessoas partilham muito dessa sabedoria e é sempre bom.
Bom, e você citou os hutongs duas vezes. Eu queria saber que, quais hutongs você visitou, o que, que você achou interessante.
Eu acho que um dos meus hutongs preferidos seria Shichahai e Nanwo Dajie. Nanwo Dajie, acho que é assim que se chama. Aquilo é como uma zona de passeio em que as pessoas vão para relaxar e se divertirem. Temos barraquinhas de comida na rua, típica chinesa. Temos lojinhas do chá, lojinhas de... dessas coisinhas assim pequeninas chinesas. Temos também restaurantes chineses. No verão, ao lago, as pessoas ficam muito ali à volta a apreciar. No inverno, quase sempre há sítios para patinar no gelo. E é mais ou menos isso. É mais ou menos isso.
Muito bom, então. Que os nossos ouvintes se animem.
Sim, venham,
para visitarem os hutongs. E fora de Beijing, você conheceu outros lugares na China?
Eu não saí de Beijing. O lugar mais longe que eu fui foi a Grande Muralha. Não é muito fora.
Não foi.
Não, é muito complicado conciliar por causa dos estudos. Quando nós temos férias, é principalmente para estudar.
E você pretende voltar à China?
Eu pretendo voltar à China.
Se voltar à China, você tem alguma cidade que as pessoas te recomendaram e você está animada para conhecer?
Eu gostava muito de conhecer Xangai.
Uhum.
E gostava muito de conhecer Xidan, por causa dos guerreiros Terracota. Eram as duas cidades que eu citaria.
Sim, e agora? Você terminou o seu intercâmbio aqui. Você volta para Portugal?
Agora vou para Macau, ou seja, ainda tenho mais um bocadinho
de China.
Um bocadinho de China. Não tanto como Pequim, mas ainda tenho um bocadinho.
O que vai fazer em Macau?
Vou continuar o meu curso. Apesar de as pessoas falarem muito cantonês na rua, vou continuar a estudar o chinês. E pronto, vou visitar também Macau, que tem tantas coisinhas portuguesas. Vai ser assim.
Bom, vai comer mais comida portuguesa.
Pastel de nata, vinha.
Sim. Muito legal. E para finalizar a nossa entrevista, ressaltando a importância dessa sua experiência relacionada à sua pouca idade, eu queria que você desse umas dicas para os nossos ouvintes próximos da sua idade ou que conhecem pessoas que têm essa curiosidade ou a vontade de aprender o mandarim. Eu queria que você desse algumas dicas para incentivar, porque muitas vezes essas pessoas ficam inseguras porque parece outro mundo, outra língua. Então, vamos lá.
A minha dica seria a principal, para perder o medo. Porque quando nós pensamos ir para fora, estudar uma coisa completamente diferente, há um pânico associado porque é uma coisa desconhecida. Mas é assim, tudo o que nós pensamos saber sobre o mundo no nosso cantinho é mentira. Nós temos que sair e ver e experienciar para crescer. Eu tinha um amigo meu que nem sabia fazer um ovo estrelado e este ano aprendeu. Por isso é assim, temos todos de sair do nosso cantinho, a nossa casa vai sempre lá estar. Temos que viajar, temos que aprender. Em relação ao mandarim, nunca desistir. Aprendam porque é super interessante, quem tiver interesse. Até procurar um language partner e trocar ideias. O meu conselho seria esse: saiam do cantinho de segurança. A vida começa fora do nosso cantinho seguro. É aí que começa a vida e é aí que nós começamos a perceber onde é que nós moramos no mundo e o que é que nós podemos fazer com isso.
Muito obrigada, Catarina.
Nada.
Valeu pelas dicas.
Obrigada, eu.
Imagina. Sala de Visitas fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.